todos, bem-vindos ao Creative Disturbance e este é o canal Roots of Curiosity. Eu sou a Patrícia.
E eu sou o Sam.
E hoje vamos falar do projeto de arte e ciência que deu também o nome a este canal de podcast, Raízes da Curiosidade. Resumidamente, este projeto foi uma colaboração entre a Fundação Champalimaud e o Centro Cultural de Belém, o CCB, e decorreu em diferentes etapas em Lisboa, incluindo 3 dias de performance conferência para jovens adultos, 1 mês com diferentes oficinas para escolas e famílias dos 4 aos 94 anos, uma conferência de 2 dias para o público em geral e, por fim, ainda neste mês de novembro de 2015, terá lugar o lançamento do livro com a estreia do documentário sobre o Raízes da Curiosidade. Hoje vamos estar à conversa com a pessoa que, com a sua persistência, tornou tudo isto possível. Diretora do Serviço Educativo do CCB, a Fábrica das Artes, e curadora deste projeto, Madalena Wallenstein.
Olá.
Olá, Madalena. Olá, Madalena. Vamos agora tentar entrar, se calhar, numa máquina do tempo e vamos recuar uns 3 anos. Vamos-te pedir para nos confessares se achas que foi preciso uma pitada de loucura para aceitar a proposta que eu, juntamente com a Rita e com o Sam, fizemos ao CCB para desenvolver o projeto Raízes da Curiosidade.
Eu acho que pitada é muito pequenino para a loucura que foi... E depois queria fazer uma correção, não são 3 anos, são 4. Em janeiro faz 4 anos. Uau. Que numa sala onde havia montanhas de projetos que tinham chegado ao CCB, depois de um chamamento que se fez à comunidade artística, desses 800 projetos, houve lá um que brilhou, que se chamava Raízes da Curiosidade. E pronto, quem o viu brilhar fui eu, e foi por isso que tive a benesse de poder explorá-lo. Olhar para dentro dele, ver aquilo que realmente vinha encontro daquilo que eu procuro no meu trabalho e naquilo que eu penso que é o trabalho de um projeto educativo numa instituição cultural. E o que eu penso sobre isso é que, se não é nas instituições culturais que nós podemos experimentar novos formatos, experimentar de facto novas formas de produção de conhecimento, de experiência artística e, sobretudo, de produzir bons encontros. E para mim, bons encontros são encontros que fazem explosões, não é? Que explosões entre áreas de conhecimento, explosões entre público e artistas e, sobretudo, que desconfiguram aquilo que são os formatos institucionalizados e que está na base de todo o nosso desenvolvimento cognitivo, a forma como fomos educados, não é? As pessoas vêm ao CCB para ver um espetáculo, compram um bilhete, sentam-se numa sala. Qualquer proposta que possa desconfigurar isto, interessa-me. Qualquer proposta que me traga justiça cognitiva, também me interessa. Qualquer proposta que possa juntar universos e ficar a olhar lá para dentro, portanto, universos, pessoas, diversos universos, e ficar lá para dentro a ver que explosões agora é que vão poder acontecer aqui. Também me interessa muito uma coisa que vos interessa, que é a curiosidade. E o espanto. O espanto e a curiosidade, que eu acho que estão absolutamente associadas, não é? O vivermos espantados e termos curiosidade. Sendo que eu... aquilo que me interessou particularmente no projeto, se eu viajar para muito longe, que eu tenho uma certa tendência, podem-me sempre travar. Aquilo que me interessou quando li o tal projeto foi mesmo isto. Foi o título, foi assim logo brutal para mim, As Raízes da Curiosidade, mesmo. E a segunda coisa que me interessou muito, muito, foi a vossa proposta de serem pares. De serem pessoas que se iam trabalhar de 2 universos diferentes e, em vez de estar numa dimensão que eu vejo muitas vezes quando aparecem projetos de arte e ciência, que é muito abstrata e muito pouco implicada, parece uma coisa de fora, não parece uma coisa de dentro, não é? A imagem, também o universo da imagem, e que se percebe muito como a ciência precisa da arte para se comunicar, não é? E às vezes a própria arte precisa da ciência também para encontrar uma linguagem diferente de si, mas eu acho que a ciência precisa mais da arte do que a arte da ciência para se comunicar.
Achas que a arte pode ganhar com a ciência também?
Ou
a ciência tem mais a ganhar com a arte?
Não é uma questão de ganhar mais ou menos, é de precisar mais ou menos, é uma coisa diferente. Eu quando digo que a arte precisa muito, a ciência precisa mais da arte, é porque a ciência é menos universal. É só por isso e, portanto, tem mais dificuldade em comunicar-se a si própria. Uhum. Não é? Uhum. Pronto. Uhum. Mas pronto, para não me desviar, aquilo que me entusiasmou na vossa proposta foi isto, foi haver pares que iam meter a mão na massa e iam ter que se conhecer, iam ter que ultrapassar estas questões difíceis da linguagem e dos, das arrumações cognitivas e dos processos e dos métodos, para mesmo tentar construir uma coisa que era simultaneamente artística e científica. Isto apelava uma coisa de artesão, não é? A uma artesania do eu vou me juntar para procurar qualquer coisa. Isto foi aquilo que me fez ficar 15 dias agarrada àqueles três papéis, aquelas quatro folhas A4 que vocês mandaram pegar. Foi esta coisa. Isto é que me pareceu verdadeiramente muito peculiar e muito interessante.
Eu sinto quando eu lembro que os cinco artistas e cinco cientistas e as duplas que estás a falar, quando o que achei interessante, que acho que a Madalena também viu no princípio, que é, antes de ser artistas e cientistas eram humanos, eram 10 humanos que juntaram-se para este mundo transversal. E estava curioso porque já fizeste outro projeto, este é o segundo projeto na fábrica, que já tens cruzamentos. E não sei se podias falar um bocadinho sobre onde é a posição destes cruzamentos para a sociedade e para a educação, mais como um zoom out, em geral.
Ok. Então, a mim interessa muito o ponto a seguir ao zero, relativamente à procura do conhecimento. Aquele onde há uma imanência das coisas, onde as coisas ainda não são o que são. Ainda não há ciência, não há filosofia, ainda não há arte. Eu acho que o campo da transversalidade é isto. Depois, quando se juntam as linguagens, é isso. Numa potência brutal, se as pessoas conseguirem, de facto, comunicar. E eu acho que a educação, um conceito mais abrangente possível, que nos possa passar agora pela cabeça, educação ao longo da vida, educação em todos os sentidos, é uma educação longe da didática, longe de que alguém está a te ensinar alguma coisa, é educação no sentido da procura, a educação no sentido da expansão daquilo que é ser humano e existir, não é? Pode ganhar uma potência brutal nesta transversalidade, quando ultrapassada, num nível muito desenvolvido, não é? Pronto, com pessoas que sabem muito sobre estas coisas e que conseguem mesmo comunicar. E eu tenho a certeza que o futuro é por aqui, mas tenho mesmo esta convicção e tenho há muito tempo. Não tenho de agora, que estou aqui a fazer projetos de transversalidade. Tenho desde a minha infância e tenho desde que comecei a ser professora. Eu comecei a ser professora muito nova, com 19 anos, porque eu fui uma criança da educação para a arte a partir dos 4. Acabei o meu curso como música e artista aos 20, mas a educação chamava-me. Quando eu cheguei à educação, que vi era uma coisa horrível. Aquilo era horrível. As pessoas não eram felizes e não encontravam a sua voz nem a sua curiosidade, pelo contrário, quanto mais cresciam, menos curiosas eram, mais infelizes. E então, sempre me para mim, eu vi uma espécie de segredo no pensamento filosófico que era capaz de dar resposta a isto. E na arte, porque a arte é por si só transversal. A arte é a maior de todas as transversalidades, não é? E continua ainda a ser, agora com as tecnologias, não é? Quando a tecnologia entra para dentro da arte ainda mais. Mas a arte é por si só, porque a arte é sobre a vida. A arte é sobre o cérebro. A arte é sobre a emoção e é da relação desta máquina que somos nós com o mundo e com os nossos grandes conflitos, não é? Então, aquela coisa que é este ponto zero, e que eu acho que a filosofia podia muito ajudar, era justamente começar na escola a provocar situações, isto é o que eu gosto de fazer, deslocar a situação formal para uma outra situação que nos permite ser outra coisa diferente. Eu acho que, e eu sempre achei que há filosofia desde que nascemos, porque há uma coisa que é inerente a toda a gente, independentemente da idade e da posição social, e de formação daquilo que se é cientista, que é a curiosidade. E que é o querer responder a perguntas que nascem connosco, não é? Quem somos? Como é que nasceu o universo? O que é a morte? O que é a vida? Porque é que me sinto assim? E outras por aí fora, não é? Então, eu acho que a transversalidade é isto. E acho que quando procuro fazer e consigo trazer aqui para o CCB este projeto de filosofia e arte, eu vou procurar uma enorme resposta para uma pergunta que me acompanha há mais de 40 anos, que é o que é que acontece se eu juntar filosofia e filósofos e artistas a fazer uma coisa num espaço que se desloca de tudo qual que seja escolarização. Esse é um dos meus exercícios e que a instituição cultural me permite, é isso que eu estava a dizer no princípio. Eu aqui posso fazer o que eu quiser, não tenho que avaliar, não tenho, eu posso, não é? Então, o que me interessava é, se eu puser um artista, por acaso até foi a Maria Gil que teve nesse projeto, ou uma atriz, que foi a Tânia Guerreiro, a apresentar estes filósofos que atravessam a nossa história de uma maneira muito próxima da humanidade, não é? Como, sei lá, porque é que o Nietzsche tinha um bigode tão farfalhudo, porque é que a Ana Arendt gostava de livros de tijolo, e porque é que ela gostava, o que é que ela pensava? Ela pensava sobre o bem e sobre o mal. Portanto, se eu aproximar de uma forma muito direta, se eu puser questões de uma menina, um texto de uma menina que pergunta o que é que eu sou, mas não é o meu nome que eu quero saber, não é a minha pele, não é quem eu sou mesmo, será que há uma viagem fulminante para o pensamento filosófico? E essa experiência provou que sim, não é? E que era imediato, com crianças entre os 5 e os 18 anos que foram os que passaram por aqui. E, portanto, a experiência com a raiz da curiosidade é voltar a um take-two, é uma segunda oportunidade para experimentar uma outra coisa completamente diferente, que é, outra vez, este sítio que eu chamo depois do zero, não é? E as raízes da curiosidade, eu quero mesmo assumir este projeto como uma experiência. Até porque, apesar deste meu impulso antigo e forte de todos os meus projetos caminharem para uma zona que é esta, eu não sou especialista nem em arte e ciência, não é? Não sou especialista.
Se é que alguém o é.
Pronto, mas é mesmo a coisa de olhar para dentro de um mundo que nós criamos em conjunto e vê-lo acontecer.
Sim, eu acho obrigado, que é super interessante, e esta questão da transversalidade, eu quase que concordo imenso com o que estavas a dizer, e acho que também olho para a transversalidade quase como o segredo para a educação, não é? E o segredo para a sociedade, no fundo. E enquanto falavas, fez-me lembrar um bocadinho também o estudo do Ken Robinson, não é? Que ele dizia quase que as escolas estão a matar a criatividade das crianças, não é? Um bocadinho o que ele tenta defender. Mas eu acho que também há qualquer coisa que provavelmente impede as pessoas de fazer mais projetos transversais. Eles são extremamente complexos e nós sentimos isso na pele, não é? Há muitas dificuldades. Já é difícil às vezes fazer projetos assim, mas quando estamos a tentar criar algo novo, não é? Um espaço de um terceiro espaço ou uma qualquer coisa que não é nem é arte nem é ciência, eu lembro-me que até para nós, para toda a equipa, isto foi difícil. Inclusive é tu sugeriste que a performance se chamasse performance conferência, porque não era, nem era performance, nem era totalmente conferência, não é? Portanto, todas estas questões também são difíceis de alguma maneira pôr em prática. Achas que há algum truque para tentar melhorar ou facilitar este cruzamento entre duas áreas?
Eu acho que há imensos truques. Há muitos truques. Tudo o que seja sair dos nossos quadros cognitivos, em que fomos educados, são difíceis por uma razão muito simples. É porque a insegurança domina-nos. E, portanto, como nos domina, nós temos tendência de ir sempre para o campo que conhecemos, não é? E, portanto, só gente muito, muito louca como nós é que se atirou para um projeto deste.
Desculpa interromper-te, mas estou-me a lembrar quando nós fizemos a primeira reunião com os artistas e os cientistas e perguntámos porque é que eles estavam aqui. E uma das respostas, que por acaso foi a Maria Inês Vicente que deu, o neurocientista, disse: eu estou aqui porque eu quero sair fora da caixa, eu quero estar fora da minha zona de conforto, não é? Sim. Isto foi uma coisa que teve presente, no fundo, em todos eles, não é?
De alguma maneira. E foi isso que nos manteve até ao fim nesta loucura. Eu acho que há uma coisa maravilhosa em projetos como estes, que é aprendermos também à medida que vamos fazendo. Eu adoro isso. Adoro fazer coisas que não sei fazer. Pronto, eu acho que uma das coisas muito difíceis neste projeto, por exemplo, é que éramos muitos. Éramos 15. E todos muito fortes, e todos cheios de ideias, e todos cheios de expectativas, não é? Pronto. E essas emoções, às vezes, são difíceis de gerir. As inseguranças, por um lado, os espaços de expressão. Eu digo isso no texto do livro, que é... Eu acho que havia tantos espetáculos das raízes de curiosidade quanto as pessoas que estavam envolvidas nele. As expectativas eram tantas quanto as pessoas que estavam neste projeto. Isso é uma das coisas mais difíceis num projeto de transversalidade, não é? Cientistas que não estavam satisfeitos porque não estávamos a fazer uma avaliação certa dos dados... artistas que não estavam satisfeitos porque não estavam, as angústias dos cientistas estavam a tirar-lhes espaço, não é? Portanto, eu tive sempre esta consciência desde o princípio. E por isso é que eu acho que este livro é tão importante, não é? É porque materializa, dá voz a todos, materializa esta loucura de 4 anos, foram 4 anos de trabalho muito intensos, mas fixa também a potência deste trabalho. Acho que há outras coisas muito diferentes e que são passos que se ganham. Por exemplo, uma função, a minha função no CCB, numa instituição destas de poder, como é que se vai ganhando espaço para fazer projetos de transversalidade. Há bocado estavas a falar do nome que se deu à conferência, porque surgem problemas muito práticos, não é? Que é, vendemos bilhetes para uma coisa que não sabemos o que é que vai ser.
As pessoas põem o dinheiro de volta.
Não sabemos como classificar, porque antes de fazer, não sabíamos se os cientistas iam estar no palco ou não. Claro. Não é? E portanto, quando estamos de facto a atirar-nos para um buraco negro. Não é? E portanto, estas configurações, que é um espaço cénico, um palco de plateia, com uma bilheteira que vende bilhetes, com um diretor financeiro que dentro de uma instituição também me pergunta quais são as receitas, não é? E a justificação de projetos de transversalidade numa instituição cultural tem uma certa lógica de poder e tem uma determinada lógica de representação. Tem um espaço de liberdade, não é? Mas que, sobretudo, quer justificar economicamente o seu investimento também, não é? Portanto... E que eu aí devo dizer que o CCB foi extremamente generoso, extremamente confiante na minha proposta. E agradeço muito por isso. Porque...
Também nós. Agradecemos muito.
Todos, muito este mesmo. Projeto deram-me espaço para fazer de olhos fechados.
Falaste agora brevemente no livro, Madalena, se calhar antes de... Pronto, já não temos muito tempo, mas... Se calhar, para aqueles que nos estão a ouvir e pensam, o que é que será este livro? Onde é que eu posso comprar? O que é que eu vou encontrar lá dentro? E porquê é importante ter um em casa?
Ok. Então, este livro, primeira parte pragmática. Parte pragmática, este livro está, para já, à venda na bilheteira do CCB, a partir de dia 20 de novembro. Custa 15 euros. O que é que este livro é? Este livro é um livro de histórias. Sobre este projeto, contado por várias entidades deste projeto. Tem vários textos, entre os quais tem o texto da programadora curadora, que sou eu, portanto, conta a história na perspectiva de quem programa e de quem acompanha este projeto com muito carinho e amor. E depois tem a história contada pelo Sam, pela Patrícia e pela Ana Rita, que foram os proponentes do projeto, quem tiveram a ideia de Raízes de Curiosidade, e contam a sua história, como é que o projeto se foi desenvolver, como é que se desenvolveu, não é? Porque nós negociamos também muitas coisas, não é? Muitos interesses comuns, não foi só a ideia, foi como é que essa ideia foi negociada, pensada, desenvolvida. E depois tem 5 textos, não, ainda tem mais um texto da Maria Gil, diretora artística deste projeto, encenadora do espetáculo, e do SAM, que também esteve nessa equipa da direção artística, e depois tem mais 5 projetos das 5 duplas, que, como sabem, têm 5 artistas de 4 linguagens artísticas diferentes e 5 neurocientistas, também eles com especialidades diferentes. Portanto, dessas duplas, cada dupla conta a história da construção do seu objeto, simultaneamente artístico e científico, e que integrou depois um espetáculo que apresentámos. Tem também, além da história destas 5 duplas, podemos contar ainda com um prefácio do António Damásio, que aceitou o desafio de olhar para este projeto e ser padrinho dele, de certa forma, apadrinhá-lo. E tem um aspecto que eu acho que é muito importante, que é o documentário da Cláudia Varjão, que entra, foi uma encomenda à Cláudia, para acompanhar todo o processo, e que resultou em 2 objetos, duas versões da mesma coisa, uma mais meta-objeto, mais filosófica, sobre quase o pensamento dos artistas e neurocientistas sobre a sua relação com a arte ou com a ciência, e depois também sobre o que procuravam neste projeto, e um segundo filme mais do terreno, sobre o estúdio e o espetáculo, e a forma como se desenvolveu. Para mim é um aspecto muito importante a questão de podermos ver acontecer, porque faz com que o leitor possa entrar dentro do acontecimento.
Uma última pergunta, que é sobre a curiosidade atualmente, tanto pode ser pessoalmente ou como diretora da Fábrica das Artes, o que é que está neste momento a estimular a tua curiosidade?
Bem, então, neste momento estou a produzir um projeto muito interessante em que trouxe para dentro dele a própria programação da Fábrica das Artes, mas também um grupo de artistas que a fazem, que fazem a programação, juntei-os à volta de uma mesa, várias vezes durante o ano com temas, e crianças que vêm ver outros espetáculos e que logo a seguir aos espetáculos produzem mesas redondas com elas, ou conversas com elas, ou conversas delas com os artistas. E basicamente, mais uma vez, estou a olhar para dentro do que é uma programação e quais são as questões que se põem aqui. Eu gosto muito de trabalhar esta ideia de produzir objetos artísticos para todas as infâncias, porque, por um lado, gosto de considerar a infância como um tempo que merece um grande estímulo intelectual e artístico, e considerar a inteligência delas como muito forte e muito necessária para nós. E, portanto, mais uma vez, tiro a infância daquele sítio em que é o adulto a dizer como é que a criança vai ser no futuro, não é? E, por outro lado, ver como é que os artistas fazem estes espetáculos. Então, neste momento, é incrível olhar para dentro daquilo que é a programação, que tem estes elementos todos, uma instituição, uma programadora, artistas, crianças. Adoro pensar, por exemplo, como é que eu potencio o encontro entre o espectador e o objeto artístico. Chego a pensar como é que as pessoas atravessam um corredor e podem se ir transformando a atravessar esse corredor para chegar lá mais abertas. Gosto de saber o que é que acontece dentro da cabeça de uma criança quando está a ver um espetáculo. Portanto, passo muitas horas a ver o público a ver espetáculos. Gosto de saber o que é que foi importante para elas. Esta coisa que a arte nos dá, que é de ter muitas camadas de interpretação e de muito a ver com a nossa narrativa pessoal, com aquilo que também nos inquieta pessoalmente. Nós vemos coisas completamente diferentes, não é? Quando vemos um espetáculo. Então, estou a trabalhar muito nisso neste momento, com estes artistas todos, também com uma realizadora chamada Graça Castanheira, e estou a escrever muito sobre isto e a pensar muito sobre isto tudo.
Que ótimo!
Ótimo! Muito obrigado, Madalena.
Neurociência.
Pelo tempo.
Sempre, sempre. Obrigada. Eu sou a Patrícia.
Eu sou o Sam. Se tem mais curiosidades sobre o projeto, vamos ter mais podcasts com outros artistas e cientistas no Roots of Curiosity Channel. onde podem saber mais sobre o projeto e sobre as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Muito obrigado, Madalena.
Obrigada também.